Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dou as boas-vindas aos colegas do Parlamento Nacional da República Popular da Guiné, a quem saúdo na pessoa do Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado Soares Sambu, e aos restantes colegas das comissões. Espero que o vosso período de estadia em Portugal corresponda a todas as vossas expectativas no que diz respeito aos contactos políticos, institucionais e pessoais que possam aqui estabelecer. Manifesto-vos desde já, a título pessoal, o meu reconhecimento e agradecimento pela forma como aqui há poucas semanas fomos recebidos, e eu próprio estive nessa delegação com a Sra. Presidente da Assembleia da República, na República Popular da Guiné, não só no Parlamento, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e também até a recepção com o Sr. Presidente da República, o que foi para nós um estímulo muito interessante e foi uma forma muito boa de estabelecermos contacto e de trabalharmos alguns aspectos do nosso relacionamento comum e da forma como estive em Bafatá também, e portanto fizemos uma visita também a uma parte mais interior do vosso país. De forma que, senhoras e senhores deputados, eu daria a palavra aos membros da delegação, que assim o entenderem. Nós teremos uma disponibilidade de cerca de uma hora para podermos estar convosco, uma vez que nós continuaremos depois os nossos trabalhos aqui na Comissão ainda. E esta é, só para vos dar nota, senhores deputados da Guiné-Bissau, é a nossa última reunião de Comissão desta sessão legislativa e da legislatura. Eventualmente poderá haver necessidade de haver na próxima semana uma reunião, se houver necessidade de estabelecer alguma redação final, mas temos aqui ainda assuntos para tratar, para amanhã ainda serem votados em plenário. De forma que, Sra. Vice-Presidente, dou-lhe desde já a palavra, assim, tenha a palavra.
Sr. Deputado Abel Batista, muito obrigado. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura e secretário da Mesa da Assembleia da República. Queria, em nome dos colegas que constituem esta delegação, e agradecer o acolhimento, as palavras de boas-vindas e também o prazer de estar convosco e com os deputados que constituem essa comissão. E na vossa presença tem uma delegação da Assembleia Nacional Popular, constituída essencialmente pelos presidentes das diferentes comissões especializadas permanentes, e também o presidente do grupo parlamentar de amizade Guiné-Bissau-Portugal e a presidente do... A Suzy não tem? A presidente da rede das mulheres parlamentares. Deve estar por aí. Mas o conselheiro jurídico, o conselheiro técnico do senhor presidente da Assembleia Nacional Popular. E, para ser breve, passaria imediatamente a apresentar os demais colegas, com a vossa permissão. E o engenheiro Calixto Barai é deputado eleito pelo PRS, foi ministro de infraestruturas em vários governos, atualmente ele preside a Comissão Especializada Permanente para a área da saúde e educação. E a seguir é o deputado Yafai Lassana Fati, deputado eleito pelo PRS. Ele preside, um dos vice-presidentes desse partido e preside a Comissão da Defesa e Administração Interna e Poder Local. O Dr. Mário Dias Sami preside atualmente a Comissão para Agricultura, Pesca, Recursos Naturais, Turismo e Ambiente, coordena a rede do Parlamento de Ambiente e também a Comissão para a Revisão, ou seja, ou para a Regulamentação da Lei da Terra, que foi aprovada em 96. Ele foi também, integrou vários executivos no país, assumindo a tutela das pastas das pescas e do ambiente. O Dr. Gino Cardoso é do PAGC e também ministro várias vezes da função pública, administração do território, passando pelos recursos naturais, e atualmente ele preside a primeira comissão, a Comissão dos Assuntos Jurídicos, Constitucionais e Administração Pública. O engenheiro Fofana Fati, Fofana Keta, é presidente da Comissão Política do PAGC na região de Bafatá, a nossa região, e ele preside a Comissão de Obras Públicas, Transportes e etc. Energia. O Dr. Lassana Seidi preside a Comissão da Ética. Ele também foi membro de vários governos no nosso país, entre os quais se destaca o Ministério da Administração Interna. E ali atrás está um colega nosso, é o deputado eleito pela diáspora, o deputado Yafai Sani, é o nosso deputado da Europa. E ele preside o Grupo Parlamentar de Amizade Guiné-Bissau, Portugal. E eu presido a Comissão da Política Externa, Cooperação Internacional e Imigração, tanto para renovar o nosso sentimento de reconhecimento e de agrado em poder estar nesse momento aqui convosco a compartilhar e a intercambiar tantas experiências e opiniões. Para nós, essa missão é enriquecedora em todos os sentidos e realmente estamos bastante satisfeitos e confortados com o acolhimento e a troca de impressões que estamos tendo no curso da realização desta missão. Com a sua permissão, ou com a vossa permissão, permitir-me andar, passar a palavra ao deputado Carlitos Barai, na qual é presidente da comissão, para introduzir algumas questões que ele gostaria de compartilhar com a comissão.
Muito obrigado, presidente Soares Sambu, e com a permissão do presidente da Comissão para Educação, Ciência e Cultura de Portugal, eu queria, em jeito de fazer aqui uma breve apresentação ou falar um pouco do que é a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular para a área de educação, saúde, cultura, juventude, desporto e comunicação social, porque é uma comissão muito vasta, não é? Mas no que diz respeito concretamente ao Ministério e ao setor de educação, eu queria expor o seguinte: é que o país, a Guiné-Bissau, como é sabido por todos, nos últimos 15 anos, tem vivido uma cíclica instabilidade. E essa instabilidade influenciou bastante o setor educativo. A educação hoje na Guiné-Bissau não é aquilo que foi há alguns anos atrás, ou antes da Guerra Civil, que eclodiu em 1998. Foi em 98. O setor sofreu profundas alterações que não diria pela positiva, mas mais pela negativa. porque se até 1998 tínhamos um sistema educativo mais ou menos estável e comparável com o da sub-região, hoje não podemos falar disso. Porque a consequência da guerra, a guerra teve como consequência a fuga de muitos professores, não é? E também muitas escolas ficaram destruídas com a guerra. Depois, uma das consequências é que o país, do ponto de vista económico-financeiro, ficou muito mais frágil. E isso, naturalmente, teve as suas influências na educação. Uma coisa também é que a escassez de meios financeiros e a explosão demográfica, podia falar, porque a percentagem dos jovens no país, nos últimos tempos, também subiu. E era necessário que o país tivesse meios para fazer face a essa explosão. O país não tem meios, problemas agravaram, começou desde o nível do ensino, que hoje já não temos professor com muita qualidade. Depois, aqueles professores que nós tínhamos, o governo também não consegue honrar os seus compromissos em termos salariais, de modo que andamos constantemente em greves. Anos letivos, programas não são concluídos, e isso, de facto, provoca um dano que daqui a nada sentiremos. Natural. Mas, com as últimas eleições realizadas no país, no ano passado, houve um entendimento a nível dos políticos, como fez aqui apresentar a apresentação o presidente da Comissão de Política Externa. Somos aqui vários deputados, mas pertencemos a partidos diferentes. Eu sou do Partido da Renovação Social e os restantes são do PSGC. Exceto o meu colega aqui, Lassana. Somos dois do Partido da Renovação Social aqui. Mas nós hoje entendemos que o nosso país tem vivido uma cíclica de instabilidade. E isso impediu o avanço do nosso país. E era necessário que tomássemos a consciência de que o país não pode continuar nessa senda. Tem que haver um consenso, a construção do consenso a nível, à volta, queria dizer, de questões fundamentais do nosso país. A política à parte, mas o país devia ficar acima dos interesses de todos. Esse consenso e essa consciência, de facto, hoje, podemos constatá-lo no país, porque, embora sendo nós, quando digo nós, nós do Partido da Revolução Social, um partido que não ganhou as eleições, ficou na segunda posição, naturalmente que devíamos ter aquela posição de fazer a oposição, não é? Não é aquela oposição que nós fazemos hoje, não. Porque queremos transmitir aí uma imagem diferente daquilo que foi a Guiné há uns 5 anos atrás, diferente. Oferecer estabilidade ao nosso país, naturalmente, e essa estabilidade que nós queremos oferecer e que nós lá internamente já estamos a sentir, que podemos ter ganho com esses sinais de instabilidade. Então, resolvemos, de facto, em alguns setores, como é o caso do setor de educação, que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, tentar ali construir consensos, reunir com sindicatos, sensibilizá-los, de que o governo não pode nunca recusar pagar os professores se tiver meios financeiros. Mas, na ausência de meios financeiros, devemos fazer esforços internos, nós próprios, não é? Fazer aquilo que é possível fazer. E não irmos sempre para greves, porque assim estamos a atrasar o nosso país. Felizmente, este ano letivo que acaba agora, não houve assim tantas greves. Tantas greves, não é? Isso já é um passo positivo para o nosso país, naturalmente. O país EC também não está a ficar muito chateado connosco, porque temos agilizado muitos projetos. Não, mas isso não é só para o país, é para nós também, porque o país é nosso e temos a obrigação de servir com o nosso país. Mas continua a subsistir esses problemas. dificuldades financeiras, não é? Para podermos fazer face às necessidades no setor educativo, falta de professores, não é? Porque o país é pequeno, entende-se, mas para nós também é grande, porque existem muitas aldeias hoje sem escolas, muitas escolas, sem escolas e sem professores. E greves, conseguimos solucionar esse problema. E temos um outro problema que nos últimos tempos também surgiu, porque o país não pode continuar, de facto, a mandar sempre para o exterior os seus cidadãos, não é? Para estudar no exterior. E então, nos últimos tempos, tentámos criar algumas universidades. Criámos a Universidade Amílcar Cabral, o UAC, e depois existem duas outras universidades privadas, Jean Piaget, que é muito conhecida, e a Universidade Lusófona. Mas existem problemas também, porque nas reuniões que temos tido, constatamos que existem imensos problemas. Porque o ensino superior é um tanto quanto complexo, como vocês sabem. Primeiro, é necessário ter um corpo docente capaz de assegurar o próprio ensino superior. Se o país não estiver preparado para tal, não vale a pena. E essa dificuldade temos tido, porque qualidade de professores para este ensino superior, nós ainda não temos. Há uma série de dificuldades. Ultimamente, a nossa comissão estava a tentar, com o Ministério da Educação, rever a lei do ensino superior, não é? E nessa revisão queremos que ali estejam assegurados os requisitos que um indivíduo ou um deve preencher para ter acesso a um horário na instituição superior de ensino. Não é fácil, mas também não podemos esperar que tudo venha do seu, né? Temos que começar e começamos a andar, embora com dificuldades. A nossa comissão, de facto, com algumas dificuldades, temos funcionado, e o governo com as suas dificuldades também, mas tem havido uma interação e um entendimento bom, porque em tudo que diz respeito ao país e que é do interesse nacional, tem havido convergência de posições. Estamos aqui hoje para trocar experiências e nós gostaríamos de saber também da vossa parte como é que a vossa comissão tem contribuído para soluções de problemas no setor educativo, no setor da ciência e da cultura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado a Carlitos Barais, Sr. Presidente da Comissão de Especializada Permanente para a Saúde, Assuntos Sociais, Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social. Creio que falou também em representação de todos os colegas no âmbito da Comissão Especializada em que estamos. Eu daria então agora a palavra aos grupos parlamentares da Assembleia da República, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Amadeu Albergaria. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quero obviamente e naturalmente começar por cumprimentar a delegação de deputados da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, que hoje nos honra com a sua presença nesta nossa Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Eu tive já a oportunidade, por duas vezes, no exercício de outras funções, de funções de vereador de uma Câmara Municipal, visitar a Guiné-Bissau. Aliás, sou presidente de uma Assembleia Municipal, da Câmara Municipal do município de Santa Maria da Feira, que é precisamente geminada com uma cidade da Guiné-Bissau, que é Catió, na região de Tombali, e ali tivemos a oportunidade, em parceria com o governo local e com as populações locais, procedermos à reconstrução do mercado de Catió, que havia sido infelizmente destruído naquilo que já aqui falámos, quando das altercações de 1998. E daí partimos para uma amizade profunda, numa das regiões que, como saberão muito melhor do que eu, naturalmente, é das mais isoladas da Guiné-Bissau e, pelo que as notícias que me chegam, a breve trecho será menos isolada, porque a estrada eventualmente estará a começar a ser feita. Mas depois desse trabalho concluído, evoluímos para a cooperação na área da, da educação, muito na área da formação de professores, porque era aquilo que os dirigentes locais da Guiné-Bissau nos indicavam, a formação dos seus próprios professores. E tive a oportunidade de visitar um conjunto grande de escolas e queria-vos perguntar se ainda se mantém esta organização, pelo menos pelo que percebi na altura, espero não ter percebido mal, existem basicamente três tipos de escolas de iniciativas diferentes. As de iniciativa do próprio governo, do Estado, as de iniciativa das comunidades locais, das aldeias, e depois de algumas ONGs que existem, não sejam laicas, sejam ligadas tanto à Igreja Católica ou à Igreja Muçulmana, que também estão posicionados no terreno e prestam esses serviços às populações. Portanto, gostava de perceber se continua a existir este modelo organizativo na Guiné-Bissau e no seu sistema educativo. Uma das visitas que fiz, e foram várias, e do contacto com a população local, houve uma situação que me impressionou bastante e muito positivamente, que é na questão das populações locais e das aldeias. Quando perguntado à maioria da população, e muitas das decisões, como vocês sabem, são tomadas com a participação de todos, de toda a aldeia, as populações atribuem sempre uma prioridade muito grande à educação. E se não tiverem a escola, priorizam a construção da escola. E isso é algo que é muito significativo. É que o povo da Guiné-Bissau percebe que é através da educação que o seu desenvolvimento coletivo também se faz. E todos são unânimes nesse consenso em quererem que cada uma da sua terra, da sua aldeia, tenha uma escola para que as crianças possam frequentar a escola. Muitas das vezes contribuindo para que essa escola seja feita, para que o professor possa vir dar as aulas e, em alguns casos, até para que haja já um serviço de refeições às próprias crianças. Gostava também de perceber como é que está o ensino do português nas escolas da Guiné-Bissau, porque também vi experiências diferentes. E é um tema que é muito debatido na Guiné-Bissau, é como é que se deve iniciar o estudo nas escolas, se através do português ou se através do dialeto local, chegando depois ao português. Em termos daquilo que pode ser a nossa colaboração, gostava de perguntar se entendem que um caminho de colaboração entre Portugal ou de cooperação com Portugal e com a nossa Comissão seria feito mais através de professores ou então da formação de próprios professores na Guiné-Bissau. Vocês, felizmente, têm uma vantagem que nós não temos. É um problema para vocês e é um problema ao contrário para nós, que é, pelo que percebo, têm uma explosão demográfica, tem muitas crianças e precisam de espaços para essas crianças. Nós enfrentámos um inverno demográfico, nós temos falta de crianças, gostávamos de ter mais crianças, uma vez que temos instalações e escolas que neste momento começam, por exemplo, mais na parte interior de Portugal, a ficar desertificadas e sem alunos, o que tem provocado um movimento de reorganização da rede escolar muito grande e complexo de ser feito. Esta comissão, o Sr. Presidente já explicou, mas ela deve ter um funcionamento muito idêntico ao vosso. Nós acompanhamos basicamente as áreas da educação, ensino superior, da ciência, da cultura, do desporto e da juventude. Estão espelhadas aqui todas as sensibilidades partidárias. Temos, obviamente, debates que são intensos sobre aquilo que é ou que deve ser os melhores caminhos a percorrermos na área da educação. Na maior parte das vezes não estamos de acordo, mas estamos de acordo numa coisa fundamental, que é a educação determina o futuro coletivo de Portugal, que, como sabem, é um país que não tem outras riquezas que não seja a das suas próprias gentes. E, portanto, temos esta convicção profunda de que quanto mais educação tivermos, formação e qualificação, é esse o caminho que nós queremos prosseguir para que Portugal se possa desenvolver. Temos, não sei se isso acontece convosco, mas connosco é assim, a nossa sessão legislativa termina amanhã, esta comissão terminará em princípio hoje, mas obrigatoriamente o Sr. Ministro da Educação ou o Ministro que tutela as áreas da ciência, que tutela as áreas da cultura, o Secretário de Estado, vem obrigatoriamente quatro vezes em numa sessão legislativa, uma sessão legislativa que vai, grosso modo, de 15 de setembro até ao mês de julho, pelo menos quatro vezes se dirige a esta comissão para responder a todas as perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Vem mais, em termos daquilo que é o nosso dia-a-dia, vem mais vezes, porque os grupos parlamentares têm o poder potestativo de chamar o ministro, ou a senhora ministra, a esta comissão. Isto para que a maioria não inviabilize ou não possa inviabilizar permanentemente a vinda dos membros do governo. Se inviabilizar, os partidos da oposição têm regimentalmente o direito de chamar o senhor ministro da Educação para prestar todo o tipo de esclarecimentos. Em comissão ou então em plenário, também acontece frequentemente com debates de, por exemplo, debate de atualidade, ou outro tipo de modelo de debate que esteja previsto no nosso regimento. Portanto, reitero os cumprimentos do grupo parlamentar do PSD a esta delegação que nos visita e espero que a Guiné-Bissau encontre toda a sua estabilidade, toda a sua alegria, para que aquele conjunto enorme de crianças que quer frequentar a escola e que corre todos os dias, como eu vi correr, com alegria para a escola, possa ter todas as condições de poder crescer com alegria e serem os futuros homens e mulheres da Guiné-Bissau. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albregaria, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Carlos Enes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Partido Socialista, sou também a delegação dos deputados da Assembleia Popular da Guiné, um país que faz parte da Cplp e que foi membro fundador do Fórum dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Ao longo dos últimos anos, as relações parlamentares bilaterais têm sido regulares, como é possível, portanto, verificar na síntese que nos foi distribuída. Têm sido regulares, portanto, essas relações e este, portanto, é mais um passo nesse bom relacionamento existente entre os dois países. Nestes anos têm sido assinados vários acordos de cooperação que têm dado os seus frutos e fazemos votos para que no futuro possam ainda aprofundar-se nas áreas mais diversificadas, como é possível constatar pelos conteúdos dos acordos que foram feitos nos diferentes protocolos que já foram assinados. A perspectiva que nos foi aqui traçada revela, portanto, uma situação de fragilidade e que é resultante da instabilidade política e militar que existiu e, logicamente, que isso se refletiu em todas as áreas e no caso que nos importa aqui concretamente nesta comissão, que é a nível, portanto, da educação. Mas também ficou claro na intervenção que aqui foi feita que há uma vontade de unir esforços para ultrapassar essas mesmas dificuldades e estabelecer, portanto, plataformas de entendimento. Como foi referido, a educação é fundamental para o progresso do país e todos parecem ter essa consciência, o que já é meio caminho andado. Eu não conheço, como o meu colega do PSD, Amadeu Albregaria, não conheço a realidade da Guiné, mas já fui cooperante em Moçambique na área da formação de professores na Universidade Eduardo Mondlane e isso deu-me para perceber, de facto, um conjunto de dificuldades que existem no terreno e que, de facto, são realidades bastante diferentes daquelas que nós vivemos aqui em Portugal. E por isso estou sempre muito atento a todos os problemas que se relacionam com as questões da educação, portanto, nos países da Cplp. Queria colocar algumas questões relacionadas com este percurso que tem sido feito com a nossa cooperação. E o que eu perguntava era que balanço é que fazem do percurso dessas relações na área da educação, nomeadamente com a cooperação que tem havido com os professores portugueses, e se consideram que os parâmetros que têm sido definidos para essa cooperação a nível, portanto, do ensino, se são satisfatórios ou não, ou se podemos, portanto, dar passos em frente no sentido de melhorar ainda mais essa relação na cooperação, portanto, entre os dois países. E já agora eu perguntava também que áreas é que acham que podem ser, enfim, aprofundadas ou que são prioritárias, se quisermos, no futuro, nesta área, portanto, da educação. Renovo, portanto, os meus cumprimentos e a satisfação por estarem aqui no nosso país e espero que todo este programa que detalharam vos traga, portanto, frutos bastante positivos. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Enes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Michel Zoifert, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados e caros colegas da Assembleia Nacional Popular da Guiné, queria, em nome da bancada do CDS-PP, cumprimentá-los aqui na Comissão de Educação, Ciência e Cultura e dar-lhes um caloroso voto de boas-vindas em nome da bancada do CDS, que nesta comissão é representada por dois deputados, por mim próprio, mas sobretudo pelo Sr. Presidente da Comissão, deputado Abel Batista. O CDS elege 24 deputados nos 230 que compõem a Assembleia da República e, tipicamente, nas comissões permanentes têm dois deputados efetivos. Eu ouvi muito atentamente as palavras do Sr. Deputado Soares Sambu e do Sr. Deputado Carlitos Baray e agradeço-lhes as novidades e as informações que nos trouxeram sobre a Guiné-Bissau. Sabemos infelizmente bem das dificuldades que desde do eclodir do conflito político-militar em 98 assolam o país e desejamos que eles se possam ser ultrapassados e de facto substituídos, como aqui foi bem dito nas palavras do Sr. Deputado, por uma fase de estabilidade, que é naturalmente um fator decisivo para os desafios que os países, todos eles, neste caso em particular a Guiné, atravessam. Foi-nos perguntado que trabalho ou que tipo de iniciativas é que nós aqui discutimos na Comissão, se me permitem, eu vou-lhes dar uma ideia muito simples disso. A Comissão de Educação, Ciência e Cultura cumpre vários dos preceitos constitucionais que cabem na Assembleia da República, desde logo a elaboração e discussão de leis e de propostas legislativas, que podem ter iniciativa no Governo, mas serem discutidas no Parlamento quando são competência constitucional reservada ao Parlamento, questões orçamentais, por exemplo, ou podem ser iniciativa dos grupos parlamentares, quando assim o entendam, em questões que são matéria da competência do Parlamento, sendo que em Portugal também é possível os Parlamentos Regionais da Madeira e dos Açores enviarem propostas de lei à Assembleia da República e o mesmo pode acontecer por subscrição de mais de 35 mil eleitores, portanto pessoas normais que o fazem e que o queiram fazer. Além da elaboração e discussão das iniciativas legislativas, nós cumprimos a função de fiscalizar o Governo. O deputado Amadeu Albergaria já aqui referiu, os membros do Governo que esta Comissão acompanha deslocam-se pelo menos 4 vezes por ano ou por sessão legislativa aqui ao Parlamento e à Comissão de Educação, uma delas durante a discussão do Orçamento do Estado, que ocorre mais ou menos durante o mês de outubro. E depois o Parlamento também, o que a Comissão de Educação também faz é representar o Parlamento Português, por exemplo, no estrangeiro, por exemplo, em convites que são dirigidos à Comissão para estar presente em conferências ou em seminários, junto da Cplp, etc. Sobre algumas, eu fui ver apenas algumas iniciativas legislativas que não podem ser extensas, porque esta Comissão tem muito trabalho legislativo, mas algumas que possam dar alguma ideia sobre aquilo que nós aqui fazemos. Recentemente aprovámos alterações à lei da antidopagem na área do desporto, para dar cumprimento às novas regras internacionais da Agência Mundial de Antidopagem, portanto, da luta contra a fraude no desporto. Na área da cultura, discutimos nesta legislatura questões relacionadas com os direitos de autor ou com a lei do cinema, por exemplo, que é uma lei que em Portugal rege os apoios financeiros que são dados à produção de cinema nacional. Discutimos na área da educação propriamente dita questões como o acesso, por exemplo, das crianças à educação pré-escolar, o alargamento do pré-escolar a crianças com 3 ou 4 anos, que é numa rede que é financiada pelo Estado. Temos também a funcionar grupos de trabalho que debatem sobre questões mais específicas, por exemplo, na área da educação, a educação especial, que versa a educação de crianças com deficiências, por exemplo, e a elaboração de relatórios nessas matérias que dão pistas ao Governo, mas também aos grupos parlamentares sobre qual é que é o sentimento da sociedade, dos professores, dos pais, dos alunos nessas matérias. Um dos primeiros processos legislativos que aqui viemos, que foi trazido pelo Governo e que o Parlamento aprovou esta sessão legislativa, esta legislatura, por exemplo, tem a ver com o Estatuto do Aluno, que é uma lei que rege as obrigações e os direitos dos alunos das nossas escolas. As questões disciplinares, mas também as questões de mérito, de honra, etc., que são acometidas pelo Ministério da Educação neste chamado Estatuto do Aluno. De resto, deixem-me apenas dizer-vos que os desafios, como aqui já foi dito, que Portugal atravessa em termos de escolas, são muito diferentes dos da Guiné-Bissau. Nós temos, de facto, uma questão, um problema demográfico que levou que desde pelo menos 2005 tenham sido encerradas centenas de escolas em Portugal, por reorganização da rede, por falta de alunos, por várias razões, cada partido depois fará as suas interpretações sobre isso. E temos tido também uma necessidade de reorganizar o nosso corpo docente. E todos os anos tem havido, no entanto, depois concursos de colocação de professores, mas continua a haver muitos mais pessoas a quererem ser professores do que lugares a colocar no sistema de educação público. Na área do ensino superior, uma coisa que se fala há muito tempo já, mas não tem tido grande seguimento, é uma reorganização da rede. Portugal tem uma série de universidades e de institutos superiores politécnicos e vários governos têm falado na necessidade de reorganizar a oferta formativa, quais cursos é que são dados aonde e por que tipo de instituição, mas isso continua a ser um debate que vai ter que passar para a próxima legislatura, depois das eleições agora do início do outono. E da minha parte, Srs. Deputados, é a informação que lhes posso dar. Desejo-lhes boa continuação de trabalhos, que a cooperação parlamentar entre a Assembleia da República e a Assembleia Nacional Popular possa decorrer e continuar a decorrer com sucesso para os dois lados e que possamos estreitar os laços entre os dois povos, como o povo português e guineense, que são necessariamente povos irmãos, e que isso continue a passar para as gerações futuras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDSVP. Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostaria de saudar esta delegação de deputados da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau e, por vosso intermédio, também saudar o povo da Guiné-Bissau, saudar o vosso percurso histórico, saudar todas as conquistas que têm alcançado ao longo destes mais de 40 anos da vossa independência e da vossa soberania nacional. Eu estive também na delegação que acompanhou a Presidente da Assembleia da República numa visita recente à Guiné-Bissau. Reunimos com entidades governamentais, reunimos também com um conjunto de outras entidades e de outras instituições, no sentido de facto de conhecer melhor aquela que é a realidade que se vive, de conhecer e de ver também aquelas que são as preocupações que se sentem de um país que está também ele em construção e de um povo que está também ele ainda a conquistar um conjunto de coisas, um conjunto de direitos, que são direitos fundamentais, muitos deles, como é o direito à educação, que é um direito humano fundamental e que, sendo um direito humano fundamental, é essencial para o desenvolvimento de cada um, é essencial para o desenvolvimento individual, mas é uma alavanca fundamental também para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento económico de qualquer país e para o seu progresso social. E neste sentido, o Partido Comunista Português gostaria de deixar aqui um desejo de que, de facto, encontrem o governo, o povo da Guiné, o país da Guiné-Bissau, que encontre esse caminho de paz que procuram e que as preocupações aqui manifestadas pelas instabilidades vividas nos últimos anos também, digamos, nos indicam que é importante, de facto, encontrarem esse caminho de paz, um caminho que seja também de cooperação, naturalmente, um caminho que seja também de independência, de soberania nacional da Guiné-Bissau e de defesa dos direitos do povo da Guiné-Bissau. E, naturalmente, deixar dizer que o Partido Comunista Português continuará a acompanhar este percurso, como é óbvio, que de uma forma muito atenta e muito afetuosa também, considerando também a ligação histórica que existe entre Portugal, entre a Guiné-Bissau e entre todo o percurso de luta contra o regime fascista que o povo da Guiné-Bissau fez e que muitos portugueses, muitos democratas também fizeram aqui em Portugal e que o Partido Comunista Português também fez durante os muitos anos que esteve na clandestinidade. Fica também aqui uma saudação muito especial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. Antes de vos passar a palavra, dar só também nota daqui de algumas questões que tem a ver connosco. Como repararam, a comissão é composta por todos os partidos com assento parlamentar. Hoje, por motivos provavelmente da sua agenda partidária, não estiveram presentes o Partido Ecologista Os Verdes e o Bloco de Esquerda, mas que também fazem parte desta comissão. Há aqui permanente confronto político, como é normal e saudável, mas há algumas questões que são consideradas essenciais e que nos unem na totalidade. Sei lá, a escolaridade obrigatória de 12 anos, a universalidade do ensino obrigatório, universalidade para todas, permitir a todas as pessoas que possam ter acesso a um sistema de ensino, a gratuitidade de transportes escolares para o ensino básico e depois para o secundário, comparticipado em alguns casos, tendencialmente gratuito o ensino básico e secundário. O ensino superior, há um consenso de que temos que alargar um número maior ainda de cidadãos a fazerem e a frequentarem ensino superior, e portanto há aqui na área da educação um conjunto alargado de questões que nos são transversais e que essas não nos dividem, antes pelo contrário, podem é depois ser motivo de confronto político, é se as verbas são as necessárias, se os professores são o suficientes, se a formação é aquela ou deveria ser outra, mas há aqui esse razoável consenso. Depois dizer-vos também que, em termos nacionais, da parte do país, Portugal tem condições não sobretudo de fornecer elementos para a Guiné, porque se calhar também não é isso que a Guiné precisa, mas de poder acompanhar a formação inicial ou complementar dos vossos professores de português e dos vossos professores também de outras disciplinas, mas de forma a dar-vos esse apoio que é essencial. Aliás, no caso do português, eu acho que o ensino do português é fundamental não só para a Guiné, como para todos os países da Cplp, sendo uma das línguas mais faladas do mundo, com cerca de 250 milhões de falantes em todo o mundo, a língua mais falada do Hemisfério Sul, uma língua que não é só cultural, é também económica, é universal, porque está presente em todos os continentes do globo, não é uma língua que é falada apenas em África ou na Europa, não, é falada em todos os continentes, de forma que o português é também uma aposta que eu acho que se deve continuar a fazer e que, nessa perspectiva, vos saúdo, e sendo, no caso da Guiné, mais difícil, uma vez que é um conjunto de línguas, dialetos locais, para além do português e para além do crioulo, muito crioulo português, mas há aqui uma dificuldade acrescida, mas que a aposta numa língua que possa ser uma língua de unidade e que seja uma língua de comunicação mais fácil para todos, também acho que é fundamental, e daí a questão há um bocadinho levantada pelo deputado Amadeu Albergaria, se o português já é ou não língua mãe, se é uma questão que têm que definir em termos internamente, se deve ser a língua mãe logo da escolaridade obrigatória, ou se primeiro deve haver a língua que é falada na família, para depois partir para a língua que se quer que seja transversal, como o caso de Timor está a fazer este percurso, e portanto aí compete depois ao próprio país defini-lo. Mas eu deixava-vos os últimos minutos para poderem dizer aquilo que achassem mais conveniente, uma vez que nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo em termos de audição, não só por nós, mas também por vós, que assim tereis outros compromissos ainda aqui no Parlamento. O meu colega é presidente da comissão que trata da área da educação também na Guiné.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito breve, posto que temos escasso tempo, não é? Relativamente à questão levantada pelo deputado do modelo organizativo, não é? A ONGs continuam a ter intervenção no setor educativo. As comunidades também constroem escolas, cotizam, pagam professores e por aí fora. Mas isto não é solução, porque sabemos as condições em que vivemos e em que vivem os nossos populares lá, e sim, isso não é solução. É necessário que haja intervenção do próprio governo, do próprio Estado, na educação. As comunidades podem apoiar, mas o Estado que deve ter a iniciativa. Exato. O ensino do português é uma coisa que, no encontro que tivemos com o ministro, fui eu pessoalmente que levantei esta questão, porque o nível de domínio do português na Guiné tende a baixar de ano para ano. E não podemos, de facto, ter pretensão de desenvolver a educação sem que tenhamos o domínio da língua. Isso não é possível. É preciso reformular o programa de ensino do português na Guiné-Bissau. todos nós que estamos aqui, quando estudávamos na escola primária, o aluno que chegava à segunda classe, terceira, à quarta classe, sabia escrever minimamente e falava corretamente o português. Hoje não. Chegam ao 11º ano, escrevem mal, falam muito mal. O que significa dizer que há a necessidade, de facto, de reformularmos o programa de ensino. Porque nós não podemos pensar que somos portugueses, não. O português nasce, aprende a falar o português. Cada um de nós que nasce tem que aprender a falar a sua língua materna. Depois, aprende a falar o crioulo para depois aprender o português. Isso já não é fácil. Não é fácil. Exato. É muito complicado. Mas, na época colonial, éramos assim. Éramos assim. Mas o programa que era diferente. Porque, na altura, sabia-se perfeitamente que cada um de nós tinha uma língua materna para além do crioulo, que é uma língua nacional, para depois aprender o português. E o programa, o método de ensino do português era muito eficiente, de modo que cada aluno que chegava à segunda, à terceira, escrevia, falava minimamente. Por que é que não podemos fazer isso hoje? É uma questão que está em cima da mesa e que merece toda a nossa atenção. E contamos com a ajuda de Portugal, de facto. Formação dos professores, sim. A cooperação portuguesa tem ajudado muito na formação de professores no domínio da língua portuguesa. E pensamos que deve ser reforçada essa cooperação. Exato, porque eles que têm a tarefa de ensinar os alunos a falarem e a escrever o português. As áreas de cooperação que pensamos que deve ser reforçada. Eu penso que a educação, sem querer pôr de parte as outras áreas, porque tudo o que fazemos hoje, se o fazemos corretamente ou com uma certa perfeição, é porque andamos na escola. Não é? Se somos bons engenheiros, é porque andamos na escola. Se somos cientistas, é porque passamos na escola. Então, tudo começa na escola. Tudo. Se temos o desenvolvimento que temos, é porque temos escolas boas e todo mundo estudou. É por isso que eu penso, os colegas podem não concordar comigo, mas neste momento, para que o nosso país no futuro tenha sucesso, é preciso, de facto, olharmos para o setor educativo. E, para mim, seria este setor que, de facto, devíamos dar prioridade. Penso que, brevemente, obrigadamente, né? E tentei dar respostas e eu agradeço mais uma vez à comissão, na pessoa do senhor presidente, porque é a segunda comissão que de facto encontramos em peso aqui na Assembleia da República e contamos muito com a contribuição de Portugal, com a ajuda de Portugal, para que possamos de facto solucionar os nossos problemas. O apoio moral já é suficiente. Amém.
Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, caros deputados que estão aqui. Em relação ao assunto que é objeto da nossa reflexão, é mais com destaque com a educação e a saúde, apenas, muito rapidamente, se pudermos falar de herança colonial, nós, até a independência, era 0,01%. Dos nativos guineenses que tiveram possibilidade de frequentar a escola, 0,01%. Após a independência, optámos por uma política de massificação de ensino, que era levar a escola onde estão as crianças em idade escolar. Precisamente que as infraestruturas não eram assim tão suficientes, mas graças a essa política de massificação de ensino, muitos de nós, da nossa geração, conseguiram ir à escola. Conseguiram. De facto, isso, a massificação de ensino teria consequências também que o próprio professor que foi herdado a herança colonial em relação do professor, havia professor não só o professor auxiliar, pessoas que iniciavam essa carreira apenas com quarta classe, pois havia professor de ensino, o professor diplomado, professor de posto diplomado, e havia também professor não diplomado. Assim, e houve uma política de dentro de 5 ou mais anos, que na altura estava a lecionar com esse nível, pudesse, através de comissão de estudo, chegar a ter até uma formação adequada para poder, de facto, desempenhar as suas funções. E o que está a acontecer, como ele vinha dizendo, me lembro, para as pessoas também que estudaram naquela altura, já no livro Segunda Classe, era colonial, Segunda Classe, disse na capa do livro, já sei ler. Já sei ler. Quer dizer, só chegando a esse nível, já sabia ler e escrevendo, aprender a escrever. Certamente, quando aqui se fala desses três tipos de escola, o ensino público hoje, as escolas públicas, é mais, são greves. Constantemente há greves. E surge o fator, bom, quem não tem outra possibilidade vai para o ensino público. E há ensino privado, escolas privadas, e vê que também as nossas dificuldades de ordem financeira não permitem mandar, se têm mais filhos, mandar pessoas para escolas privadas. Portanto, pensamos que, de facto, é preciso, como ele bem assinalou, quando pensamos no surto, num pequeno ensaio do ensino superior, que começou mesmo com a Faculdade de Direito de Bissau, que hoje é uma verdadeira faculdade, não é, a dar ensino superior, a Faculdade de Direito de Bissau formou muitos juristas, não é? Mas quando, a partir dos 2000, começou a surgir essa iniciativa do ensino superior, na verdade, não houve preparação, uma seleção daqueles que poderiam ser professores, não é, para lecionar a esse nível. Portanto, há problemas. Nós beneficiamos da cooperação portuguesa logo a seguir a independência. A maioria dos professores, não é, anos 74, 75 até 80, era no quadro da cooperação Guiné-Bissau-Portugal. Bom, esse ao andar do tempo, não é, essa política foi mudando e mesmo hoje, bolsa de estudo que a Guiné-Bissau beneficiar para a formação dos seus quadros também diminuiu drasticamente. Mas continuamos a ter necessidade de apoio de Portugal, continuamos a ter apoio isso nos carece. No quadro, falando do setor de saúde, de facto, continuamos a ter muitos problemas. E é preciso, eu estou a dar contribuição. É apenas educação. Portanto, nesse aspecto, é o que talvez poderíamos dizer, que, como ele bem sublinhou, nós, como é que podemos desenvolver o nosso país se não formarmos recursos humanos que tenham conhecimento científico suficiente para poder acompanhar o progresso e avanço da ciência e tecnologia. Portanto, estamos a contar com o vosso apoio. Houve aqui uma voz que eu não posso, nesse momento, sem também reconhecer. Uma voz do Partido Comunista Português. Nenhum guinense pode ignorar a contribuição que o Partido Comunista deu para a causa da libertação do nosso povo. E eu, pessoalmente, quero reconhecer isso e quero agradecer essa voz que eu ouvi, que é da parte do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Cabe-nos, finalmente, em nome da delegação, agradecer a disponibilidade do Sr. Presidente e de todos os deputados e reiterar os nossos agradecimentos a todos os grupos parlamentares que aqui usaram a palavra, pelas manifestações de solidariedade e de encorajamentos, portanto, endereçados à nossa delegação, à Guiné-Bissau e ao povo guinense, e as manifestações de amizade e do sentimento de pertença recíproca que aqui partilhamos. Creio-me de que sentimos-nos em casa e estamos bastante satisfeitos com o nível estruturado dos debates tidos com Vossa Excelências. Bem-haja, muito obrigado a todos e, finalmente, os nossos votos de umas boas eleições e boa sorte a todos.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos a vossa presença e é que agradecemos as vossas informações e esperemos que o futuro possa e seja possível haver este intercâmbio mais próximo, mais vezes. e até hoje, com as novas tecnologias, se possa haver troca de informação com maior rapidez e maior eficiência, sobretudo no sentido não de aprender, mas no sentido de partilhar e de haver aqui uma rede que se possa criar com benefícios mútuos, não para nós próprios, mas para cada um dos nossos povos, porque é isso que nós representamos cada um dos nossos povos, e portanto que eles possam usufruir de uma vida mais feliz, porque é isso que compete aos políticos, é tornar os seus cidadãos um pouco mais felizes. Muito obrigado.